Guerra traduzida na Rádio Observador. Vamos analisar a imprensa russa. Contamos com a ajuda do jornalista Miguel Cordeiro, num trabalho em colaboração com a Larissa Tovmazian, natural da Rússia. Olá, Miguel. Boa tarde.
Boa tarde.
Dia muito agitado.
Muito.
Muita coisa mudou nas últimas horas. Vamos, nos próximos minutos, tentar perceber como é que a imprensa russa está a tratar o que foi anunciado hoje por Putin. E tanto na imprensa estatal como na imprensa independente vamos fazer esse trabalho. Vamos começar pela estatal, com o jornal Izvestia. Destaque para o discurso de Putin, em manchete, com uma foto de Putin e um título que é "Vamos proteger a integridade territorial".
Sim, esse é o título deste artigo. O discurso de Putin está em toda a imprensa russa, tanto na estatal como na independente. Vamos então por este artigo do Izvestia, para depois podermos seguir para os restantes. O presidente russo, Vladimir Putin, fez um discurso à nação. "Hoje faço um apelo ao povo do nosso país, ao povo da nossa grande pátria, a todos os que estão unidos pela grande Rússia histórica, aos soldados e oficiais que estão na linha da frente, aos nossos irmãos e irmãs das repúblicas de Donetsk e Luhansk. Sabemos da política agressiva de algumas elites ocidentais que lutam com todas as suas forças para manter a superioridade. O objetivo do Ocidente é destruir o nosso país". Depois disto, Vladimir Putin disse o seguinte: "Para proteger a nossa pátria, garantir a segurança e integridade, considero necessário apoiar a proposta do Ministério da Defesa e do Estado-Maior em realizar uma mobilização parcial na Rússia. Destaco, parcial. Isso significa que os cidadãos que estão na reserva vão estar sujeitos ao recrutamento. As atividades começam hoje, 21 de setembro". Mais à frente, Vladimir Putin diz também: "Em Washington, Londres e Bruxelas, eles estão a pressionar diretamente Kiev a transferir hostilidades para o nosso território. Dizem diretamente que a Rússia deve ser privada de qualquer soberania. A chantagem nuclear entrou em jogo. Quero lembrar que o nosso país também tem vários meios de destruição". Foi o que disse Putin. Este é o ponto de partida para todas as notícias que vamos analisar nos próximos minutos. Este discurso está em manchete em todos os meios de comunicação social da Rússia, tanto na estatal como na independente. Mudam os títulos, mas o conteúdo é o mesmo, direto e claro. A mobilização começou.
Seguimos pelo Izvestia, que dá também destaque a Peskov, o porta-voz do Kremlin, que aponta razões para esta mobilização.
Sim, depois do discurso num briefing aos jornalistas, ele tenta explicar tudo o que está a passar. Explica que a decisão de anunciar a mobilização parcial no país foi tomada devido ao facto de a Rússia na Ucrânia estar a enfrentar o potencial militar de toda a NATO, e não apenas da Ucrânia, de toda a NATO e até de outros países hostis. O porta-voz presidencial acrescenta também que o governo da Rússia vai determinar as categorias de cidadãos que vão receber a mobilização e as que vão receber o adiamento da mobilização, e portanto as que vão agora ser mobilizadas, as que vão ser mobilizadas mais tarde e quem não vai ser mobilizado, e que isso vai acontecer o mais rápido possível.
Aqui, Miguel, ainda um artigo que destacas no Izvestia que é curioso, porque aponta para a necessidade de se pagar a hipoteca mesmo para quem está mobilizado na guerra.
Sim, depois do anúncio da mobilização surgiram várias perguntas. Muitas continuam sem resposta. Aqui o Izvestia procura responder a uma das perguntas que surgiu. Basicamente, perguntou um russo: "Se eu for mobilizado, vou ter que continuar a pagar a hipoteca de casa?" Isto foi perguntado por um jornalista. Foi perguntado a Andrei Kartapolov, que é o chefe do Comitê de Defesa do Parlamento. E ele respondeu o seguinte: "Os cidadãos que sejam convocados em função da mobilização parcial vão continuar a pagar a hipoteca. Sim, vão continuar a pagar. No entanto, vão pagá-la já com um novo salário. O deputado garantiu que o serviço militar vai ser pago de forma adequada, mas também não soube precisar qual é o valor.
Vão para a guerra, mas a renda tem que continuar a ser paga". Seguimos para o RIA Novosti, uma agência de notícias russa. Destaque para o discurso de Putin, que anuncia esta mobilização parcial na Rússia. É um artigo sobre o que foi anunciado pelo presidente, mas logo depois, em submanchete, destaque para Shoigu, ministro da Defesa, que explicou como é que vai funcionar esta mobilização.
Sim, ou seja, a manchete vai claro para o discurso, mas depois temos outras personagens que vão aparecendo aqui nas submanchetes. Neste caso, Shoigu, que é o ministro da Defesa. Afinal, quem vai ser mobilizado e quando? Shoigu tenta responder, ainda não há muitos detalhes sobre isto, mas tenta responder, começa por desvalorizar o número apontado por Putin, as 300 mil pessoas. Diz Shoigu: "O recurso de mobilização do país é de quase 25 milhões de pessoas, ou seja, 25 milhões de pessoas da Rússia podem vir a ser mobilizadas no limite. Nesta altura, pouco mais de 1% dos russos estão sujeitos a esta mobilização parcial. Para além disso, aqueles que vão servir tem uma especialidade militar e experiência de combate". É o que diz o ministro da Defesa. Ele acrescenta que a mobilização dos estudantes universitários não é, nem vai ser discutida em hipótese alguma. Shoigu avança também que os recrutas não vão ser enviados para as zonas de operação militar, que vão ser convocados militares na reserva e que vão ser colocados na fronteira do território russo. Uhum. No total, está prevista a convocatória de 300 mil reservistas. O ministro da Defesa garante que isto não vai ser feito de uma única vez, mas sim de forma faseada, de acordo com o plano. Dizer que em toda a imprensa russa, claro, sem exceção, há artigos sobre quem vai ser convocado e porquê, começam já a surgir esses artigos, e também sobre quem não vai ser convocado e como verificar isso mesmo, como é que os russos podem saber se vão ou não ser convocados.
Muitos protagonistas russos nas notícias hoje, mas também há protagonistas estrangeiros, uhum. E se continuarmos a olhar aqui para a homepage da RIA Novosti, Xi Jinping, o presidente chinês, também aparece por lá, diz que ordenou que o exército se concentre na preparação para o combate.
O Exército da Libertação do Povo Chinês deve concentrar-se na preparação para um combate real. Foi isto que disse Xi Jinping, o presidente chinês, numa reunião do Partido Comunista. Segundo a televisão da China, ele enviou esta instrução aos participantes do seminário sobre a defesa nacional e reforma militar, que foi realizado hoje em Pequim. O evento contou com a presença de membros do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. O exército tem que estar em prontidão, é o que quer Xi Jinping. Recordo que há também uma escalada de tensão quanto à região de Taiwan.
Passamos para outro jornal, o Pravda Komsomol, um artigo que tem este título. O mais difícil não é recrutar pessoas, é vesti-las, equipá-las e treiná-las.
É o outro lado da mobilização, que tal como já dissemos aqui, vai ser faseada. Neste caso, a Pravda Komsomol tem este artigo em que escuta um especialista militar e este especialista refere a dimensão desta operação logística. A partir de hoje é preciso vestir, equipar, treinar 300 mil pessoas, alimentar. Uhum. Vladislav Shorygin é um especialista militar e ele começa por dizer que não está surpreendido. Pela primeira vez na nossa história do pós-guerra, estamos a realizar uma mobilização parcial. Isto significa que a operação militar especial acabou hoje, a guerra pela nossa existência começa hoje. Putin afirmou claramente que estamos em guerra. Isto é o que diz este especialista militar. Ele prossegue esta análise, diz que temos falado disto nos últimos meses, que estamos em guerra contra toda a NATO, contra os Estados Unidos, desde o final da primavera. Eles, o Ocidente, estão totalmente envolvidos na guerra contra nós, a Rússia. Agora o presidente simplesmente disse-o em voz alta. Portanto, foram determinadas aqui medidas de como será possível nivelar esta guerra de uma maneira ou de outra. Não há nada no que Putin disse que eu não esperaria dele, é o que diz este especialista Vladislav. Ele segue em frente, ele diz que entende que a mobilização é um processo muito complexo, que está bem ciente de que simplesmente reunir pessoas não é suficiente. Estas pessoas precisam de ser vestidas, precisam de ser calçadas, armadas, alimentadas, e é aqui que entra o panorama económico. Diz Vladislav, agora entendemos perfeitamente que a guerra vai durar mais de um mês, mais de dois meses, não vai acabar no ano novo. Sim. A guerra transforma-se agora num ponto de quem pode ou não vencer. E a economia vai ter um papel muito importante em quem pode ganhar. Para concluir, ele diz, não tenho dúvidas sobre as nossas capacidades militares, como o nosso exército sabe lutar, mas a pergunta agora é como é que ela vai lutar, quanto tempo é que vai lutar, e as respostas para estas perguntas, antes de tudo, dependem de como podemos ou não, a Rússia neste caso, realizar esta mobilização, mas também de como podem estes homens mobilizados tornar-se guerreiros de todo o país e realizar missões de combate bem-sucedidas, uma vez que são 300 mil pessoas que de repente entram no conflito e que têm que estar preparadas para o conflito.
Seguimos para o portal de notícias Lenta, que tem um artigo com um tema que de resto temos estado a abordar aqui também, que é a saída de pessoas da Rússia. Ao que parece, há muitos voos esgotados para Moscovo, para sair da Rússia. E a verdade é que este portal de notícias tem precisamente um artigo sobre essa possibilidade de sair da Rússia perante este anúncio de mobilização.
E este artigo aponta apenas explicações oficiais, não há aqui especulação. A explicação oficial é não há proibição legal de viajar para o exterior ao declarar a mobilização parcial. Isto foi garantido por um membro do Conselho de Direitos Humanos no Parlamento Russo. Diz ele que as restrições de viagem só podem ser impostas a quem já recebeu uma convocatória para esta mobilização. Ao mesmo tempo, diz este responsável, de acordo com o artigo 21 da Lei da Mobilização, os cidadãos inscritos nas Forças Armadas, a partir do momento em que a mobilização é anunciada, ou seja, a partir do discurso de Putin, quem está envolvido no Exército, quem está inscrito nas Forças Armadas, está também proibido de deixar o local de residência sem autorização. Ou seja, quem já foi mobilizado por escrito, quem já recebeu essa notificação de mobilização, ou quem está inscrito nas Forças Armadas, não pode sair. Para todos os outros, não há uma proibição. Ainda assim, para quem quer sair, como já disseste, há muitos voos já cancelados e não está a vida nada fácil.
Não está muito fácil. Na imprensa independente, Miguel, vamos começar por olhar para a Medusa, que tem em manchete um artigo onde se lê: revelamos exatamente como o Kremlin e as regiões russas se vão mobilizar.
É um artigo com essa explicação. Diz a Medusa que vão ser os governadores regionais a organizar este processo. Não vai ser uma questão centralizada. Mas diz também que não há ainda dados concretos sobre isto. De acordo com um alto funcionário que falou com a Medusa, esta publicação independente, falou sobre condições de anonimato, estes dados ainda não chegaram às regiões, estes dados sobre quem vai ser mobilizado. Sim. Até agora ninguém sabe como e quem vai ser mobilizado neste processo, é o que diz este alto funcionário, sob condição de anonimato, claro. Outra fonte, escutada pela Medusa, outra fonte de responsáveis regionais, indica que, tal como durante a pandemia de Covid, as autoridades federais transferiram para as autarquias, para as autoridades regionais, toda a responsabilidade desta medida impopular.
E em submanchete na Medusa, um artigo sobre protestos contra esta mobilização que começam na Rússia.
Sim, já começaram. Houve pontos de protestos e são esperados mais durante o dia de hoje, essencialmente para o final do dia. Para as 7 da tarde na Rússia é esperada uma grande mobilização em algumas cidades. Isto tem sido anunciado pela oposição, mas já foram registados protestos em Irkutsk, em também Khabarovsk e, portanto, temos aqui alguns pontos de protesto, mas a oposição apela a protestos para o final do dia de hoje. Vamos esperar efetivamente o que é que acontece ainda durante o dia de hoje.
E, entretanto, um artigo também na Medusa sobre os voos para países que não precisam de visto, como estávamos a dizer, já não
há
bilhetes.
Não há mais. Os sites de companhias aéreas e agregadores de passagens ficaram sem bilhetes disponíveis para os próximos voos da Rússia. Isto está a ser referido já por toda a imprensa da Rússia também. Mas aqui, concretamente, estamos a falar de voos para Istambul, Turquia, Yerevan, Arménia, Baku, Azerbaijão e Tashkent, no Uzbequistão. São países que não precisam de visto e, portanto, os voos para estes países deixaram de existir para o dia de hoje. Há ainda voos para 24, 25, começam a esgotar, mas, de facto, há aqui uma corrida aos bilhetes.
E há ainda outro artigo na Medusa com o título Para Onde Podemos Fugir?
Esse é o título do artigo. Não há aqui nenhuma confusão. Imprensa independente, o título é Depois da mobilização, para onde podemos fugir? E detalha aqui em lista os países para onde os russos podem ir perante esta mobilização. Portanto, vamos começar por ordem. Para onde fugir se não tiver passaporte? E quanto tempo pode passar lá? Arménia, 180 dias. Bielorrússia, 90 dias. Mas com riscos associados neste país, porque pode também ser mobilizado.
Sim.
Quirguistão, 30 dias, mais 6 meses se houver um registro de residência. Cazaquistão, 30 dias sem registro de residência, mais 60 se conseguir um registro de residência. Depois, para onde se pode ir com passaporte, mas sem visto, e quanto tempo pode passar lá? Aqui a lista é gigante. Geórgia, México, Egito, Israel, para onde se pode ir com passaporte, mas sem visto, e depois com um período que pode passar. É uma lista, de facto, muito longa.
Grande,
e depois, há aqui esta questão, há bilhetes? A resposta já sabemos, praticamente não há. E depois a questão se estas pessoas que saem podem ou não ser retidas na fronteira. E aqui entra um ponto curioso. Quem está na reserva pode, mas se já recebeu a notificação de mobilização e não for detido na Rússia enquanto tenta sair, pode depois vir a ser detido noutro país.
Termina aqui esta revista de imprensa da Rússia, num trabalho do Miguel Cordeiro, contou com a colaboração da Larissa Tovmazian.